A economia do carbono vem ganhando espaço como uma nova possibilidade de geração de renda para o agronegócio, ao mesmo tempo que incentiva práticas mais sustentáveis no campo. Para discutir esse cenário, a SIC promoverá nesta quarta-feira o evento Agro de Valor, que reunirá especialistas, produtores e lideranças do setor aqui em Cascavel. E sobre esse assunto, eu tenho a satisfação de conversar nesse momento com o Felipe Nobre, coordenador do Núcleo Agro da SIC. Felipe, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigado, Marcelo. Obrigado, bom dia aos ouvintes da CBN.
Para começar a nossa conversa, o que é a economia do carbono e por que esse assunto tem despertado tanto interesse no agronegócio?
A economia do carbono, agora, ela envolve a quantificação das emissões, então mais diretamente a poluição, que a gente escuta falar tanto tempo atrás e que agora mudou, porque nós conseguimos quantificar agora quanto que as empresas emitem, as empresas, as pessoas, os eventos, e formas e estratégias de fazer essa compensação. E o agro é um pivô central nesse projeto todo, né? nessa ideia do crédito de carbono, porque o agro faz muita pegada de carbono. Então, enquanto alguns movimentos, indústria, eventos, emitem mais CO2 para a atmosfera, é no campo que a gente faz a retirada desse CO2 da atmosfera.
Muito se fala em crédito de carbono, mas ainda existem algumas informações desencontradas, vamos colocar dessa forma. Quais são os principais mitos que precisam ser desfeitos em relação ao crédito de carbono?
Olha, de mitos de crédito de carbono, eu acho que tem muita coisa que, enquanto o governo ainda não regula o mercado de fato, né? A legislação já saiu e já está vigente, mas o mercado regulado, né, com as regulamentações e normas, ainda tem uma série de coisas que precisam acontecer, que o governo tem que definir, né? Tem uma questão importante, que é a questão de adicionalidade. Então, para eu poder fazer um bom projeto de crédito de carbono, eu tenho que comprovar que o produtor, né, no caso, o produtor que é quem contrata os nossos projetos, que ele realmente está fazendo algum manejo diferente do que ele fazia, já pensando nesse mercado. Então, assim como ele planta soja, milho, trigo, produz os animais, né, pensando no mercado de proteína animal, no mercado de grãos, no mercado de óleo, ele também tem que pensar no mercado de crédito de carbono, não só como um ganho a mais, que é um ganho a mais que ele vai ter na propriedade, mas também um mercado que ele tem que trabalhar em prol daquele ativo que ele vai gerar, né? Implementando novas práticas de sustentabilidade na propriedade.
Felipe, o produtor que realmente quiser incorporar essas boas práticas ambientais dentro da sua cadeia produtiva e transformando isso numa nova fonte de receita, por onde ele começa a fazer essas alterações, essas mudanças e incorporar essas práticas mais sustentáveis no seu cotidiano?
Olha que legal, Marcelo. A gente tem feito a divulgação desse evento que nós estamos promovendo lá na SIC com o Núcleo Agro agora em alguns meios. E essa pergunta que tu fez ainda não aconteceu e é um tema muito importante dentro da legislação vigente. Existe um conceito de linha de base, que é a baseline. E essa linha de base ela tem que ser construída. Isso é uma preocupação que o produtor tem que ter antes de começar qualquer projeto. O que, que é essa linha de base? É uma comprovação rastreável de como vem sendo o manejo dele. Então, é o jeito dele comprovar com documentação, com rastreabilidade, com imagens de satélite, com notas fiscais, com todos os processos adequados, de como é o processo dele nesse momento. E isso se chama baseline ou linha de base. E esse é o princípio do projeto, com certeza.
Toda e qualquer propriedade tem potencial para participar desse mercado da economia do carbono ou existem determinadas atividades agrícolas que acabam tendo um potencial maior?
Exatamente. Todas as propriedades do agro, elas geram pegada de carbono. Então, elas têm potencial para estar participando de projetos de crédito de carbono. Mas é lógico que alguns projetos são mais valorizados nesse momento. Então, existem 72 tipos hoje de ativos verdes, né, regulamentados, e 172, desculpa, e desses ativos, alguns, o produtor pode ter um retorno sobre o investimento mais rápido, e outros pode que o nível de investimento dele acaba sendo até mais alto do que o ganho que ele pode ter. Então, questões de qual é o tipo de ativo verde que ele vai gerar na propriedade, qual é o volume, qual é a previsão disso, quais são os manejos que ele já tem, se a propriedade já está estruturada para esse tipo de projeto, são questões muito importantes. Tá? Toda propriedade seria, teoricamente, elegível, mas é muito importante esse estudo prévio para realmente ver se vale a pena e ver qual é o retorno que ele vai ter sobre o investimento que ele vai ter que fazer para isso. Né?
O Paraná, e especialmente a nossa região oeste, que das regiões do Paraná é uma das regiões mais produtivas, se não é a mais produtiva, qual é a sua avaliação sobre estarmos preparados para aproveitar essas oportunidades? Claro que você já disse sobre essa preocupação de se estruturar uma linha de base, mas olhando também para uma questão de potencial, enquanto não há essa estruturação como vocês pretendem colocar, mas em termos de potencialidades, a sua avaliação é que a nossa região é uma região com um potencial muito alto para se falar sobre crédito de carbono com a produção?
Absolutamente, Marcelo, absolutamente. Sim, a nossa região tem um potencial altíssimo por conta da nossa agricultura e pecuária e geração de alimento aqui fortíssima que nós temos na nossa região. É claro que quando eu penso num projeto de incremento de crédito de carbono, áreas mais pobres vão ter um incremento mais rápido, uma resposta mais rápida a qualquer tipo de investimento. E não é o caso da nossa região. A nossa região é uma região que as áreas já são estruturadas e já são ricas. Porém, os nossos principais produtos aqui, que são focados na exportação, demandam rastreabilidade e sustentabilidade. Então, eu posso pensar da seguinte forma, Marcelo. Em algumas regiões mais pobres, mais arenosas, de campos mais difíceis de se trabalhar, eu vou ter um incremento, implementando projetos de crédito de carbono, pelo ganho de toneladas de crédito de carbono por área realmente. E numa região mais rica e estabilizada, que já tem muitos anos de plantio direto e de manejo sustentável, de boas práticas agrícolas como a nossa, o meu ganho pode ser nos meus produtos que eu já comercializo, agregando valor por conta das questões de rastreabilidade e alinhamento com essas diretrizes ambientais, né?
Isso. E de que forma também, Felipe, podemos colocar aqui a participação ou o interesse do pequeno e do médio produtor em acessar esse mercado? Porque em termos de talvez realidades econômicas, financeiras, o produtor talvez tenha, claro, um orçamento mais limitado para determinados investimentos quando falamos de práticas sustentáveis. De que forma o pequeno e o médio produtor vão se adaptar a isso, mas também ter essa oportunidade de implementar essas práticas sustentáveis dentro da sua produção?
A resposta aqui ela já está pronta, né? A nossa região oeste ela é organizada em cooperativas. Todo Paraná é organizado em cooperativa, né? Não só pequenos produtores, mas grandes produtores também fazem parte das cooperativas. Mas os pequenos produtores organizados em cooperativas, eles ganham escala. E a cooperativa tem essa responsabilidade. Quando fizerem os projetos de crédito de carbono para grupos de pequenos produtores, ela precisa ter um processo padronizado e escalável, né? Então, todos esses ajustes, eles vão vir através dos grupos, da formação desses grupos em forma das cooperativas, que já existem hoje na nossa região.
Felipe, o evento também amanhã vai abordar temas como blockchain, tokenização e CPR verde. Como essas ferramentas, esses conceitos, eles facilitam os negócios no agro nos dias atuais?
Legal, interessantíssimo. Bom, vai vir de Curitiba o Dr. Paulino Gaspar, que é um expert em crédito de carbono e ativos verdes. Muito antes da legislação que saiu agora em 2024, já trabalhava com isso e tem uma blockchain proprietária, que é a blockchain da GPX, para desmistificar essas questões de ativos digitais. Então, quando eu falo em ativo verde, ele já é intangível, então pode ser um pouco abstrato de se trabalhar isso, mas quando a gente pensa na estruturação do projeto, na geração da documentação, no registro desse projeto, na plataforma e acompanhamento, ele começa a ficar mais tangível, mais tátil para nós, né? Para o produtor e para os envolvidos no projeto. E o projeto de crédito de carbono, ele precisa de um período de rastreio, né? De monitoramento. A sigla na legislação é o MRV, Monitoramento, Relato e Verificação. Então, durante 12 meses de monitoramento, é que o produtor pode ir recebendo os créditos de um projeto. Isso tudo precisa ser feito numa plataforma confiável, clara, de fácil acesso, né? E devidamente registrada nos órgãos competentes.
Além da questão financeira, que impactos positivos a economia do carbono pode trazer para a competitividade do agronegócio brasileiro, em termos até de imagem, colocando também as relações comerciais, porque muitos países que compram do nosso agronegócio compram porque valorizam o fato do agro paranaense, sobretudo, ser um agro preocupado, faz um esforço com a preocupação em relação à sustentabilidade. E certamente isso acaba entrando aqui junto de alguma forma também, não é?
Exatamente. Os projetos devidamente registrados, eles colocam fim a narrativas de não preservação ou de não manejo sustentável. Muito antes, pelo contrário. Essa é a virada de chave que acontece com os projetos de crédito de carbono, onde nós teremos de forma rastreável, devidamente demonstrada, todos os ativos advindos de projetos de sustentabilidade e de questões de transição energética, de transição de produtos químicos para produtos biológicos, para produtos orgânicos. Então, ele traz para dentro da propriedade a questão da sustentabilidade como uma prioridade e ele também demonstra para o mercado como vem sendo feito esses ajustes em termos de sustentabilidade e de não poluição dentro da propriedade. A gente tem um conceito muito moderno agora, né? Além da agricultura digital, que é o jeito de se transformar essas questões em ativos digitais, mas da agricultura regenerativa. Então, que é justamente eu pensar em como utilizar de maneira mais eficiente e mais inteligente os recursos que eu já tenho disponíveis na minha região.
Felipe, pode haver o risco do produtor investir em projetos de carbono e eventualmente não conseguir comercializar esses créditos? E como reduzir essa insegurança ou talvez estruturar um projeto que ele realmente consiga obter os resultados esperados?
O mercado do crédito de carbono é um caminho sem volta. A legislação já saiu, já foi devidamente publicada, então está nessa fase de implementação. Embora ela esteja em fase de implementação, o mercado já existe. De maneira voluntária, várias empresas, principalmente empresas listadas em bolsa, elas já têm esse compromisso com sustentabilidade, então elas já praticam o que a legislação vai implementar agora nos próximos anos, que é fazem o seu inventário de emissões de gases de efeito estufa e fazem a compensação do que elas emitiram, para que elas sejam de fato carbono neutro ou carbono zero, né, reduzindo as suas emissões. Então esse mercado ele já existe. Se qualquer pessoa que tiver um pouco mais de curiosidade colocar na internet, vai visualizar grandes empresas, empresas de tecnologia, empresas de aviação, empresas do ramo de combustíveis, feiras, muitas feiras, passeatas, que já têm quantificado, olha, a feira vai emitir tantas toneladas de CO2, então nós já vamos compensar isso também. Então existem já vários eventos carbono neutro por aí, de maneira voluntária. Quando o mercado se tornar regulado de fato, agora nos próximos anos, então todas as empresas vão ser obrigadas a fazer essa implementação também. Então esse mercado é um caminho sem volta, tá? A não comercialização não é uma possibilidade. O que acontece, com certeza, é lei de oferta e demanda. Uhum. Hoje a gente tem uma oferta crescente, né? E a demanda de maneira voluntária. Então, um valor de uma tonelada de crédito de carbono hoje é um valor X. No momento que esse mercado se tornar obrigatório, eu posso ter em momentos uma demanda maior do que a oferta, o que faz subir o preço do meu token, ou uma oferta maior do que a demanda, o que faz baixar. Mas isso são questões de mercado que a gente vai conviver, né?
O interessante do seu raciocínio, Felipe, é que se pensarmos, como você afirmou, é um caminho sem volta. Somado ao fato de que haverá muito em breve uma regularização que vai estabelecer toda uma legislação em torno disso. Então, hoje, o mercado de carbono acaba sendo até um diferencial, mas me parece que nos próximos 5, 10, 15 anos, ele vai até ser convertido. Hoje ele é um diferencial, mas ele pode ser convertido futuramente como uma necessidade mesmo, como algo que se impõe a uma condição que se faz pertinente e necessário, não é?
Exatamente, exatamente. Eu costumo fazer um comparativo que é um pouco esdrúxulo, mas que eu acho que fica didático, é que nem a nossa conta de água, conta de luz, a liberação dos bombeiros que as empresas têm e vários outros documentos que nós somos obrigados a emitir como empresa todo ano, tá? O inventário de gases de efeito estufa também vai ser um documento obrigatório para as empresas. Quando elas fizerem a emissão desse inventário, elas já têm que mostrar como fizeram a compensação. Então, isso não vai ser diferente do que já existe. Olha, eu consumo X litros de água na minha casa, eu pago o mínimo de 10 metros cúbicos. Se eu consumir 15, eu tenho que pagar sobre o excedente dos 5. A mesma coisa com energia elétrica. Nossa, eu pago energia elétrica, o valor fixo da operadora e também a compensação do meu excedente. E o crédito de carbono entra exatamente na mesma linha. O que, que mudou de fato? Por que, que nós estamos tendo essa reunião agora e o nosso evento agora nessa semana também? Mudou é que agora nós conseguimos quantificar isso também. Era impossível se ter um mercado sem a quantificação. Agora que eu consigo quantificar quantas toneladas foram emitidas, quantas toneladas foram removidas, o mercado se estabelece. Isso desde o Acordo de Paris, agora já vai para quase 20 anos, né?
Bom, o foco da nossa conversa naturalmente é o mercado de carbono, a partir do evento que acontecerá amanhã, mas sabemos, Felipe, que já existem outras práticas sustentáveis dentro da cadeia produtiva, dentro do agronegócio paranaense. Que outras ações sustentáveis já estão em prática nas propriedades rurais?
Ah, ótimo, Marcelo. Bom, boas práticas agrícolas é uma realidade do nosso dia a dia, tá? O Brasil é um país com altíssima tecnologia no agro, então o produtor ou as propriedades que não se adequam, elas acabam não sendo viáveis economicamente e acabam sendo vendidas para os produtores ou empresas do agro que se adequaram, né, a essas questões das boas práticas agrícolas. O mais comum, que a gente já é parte do nosso dia a dia, é o uso de terraços. Quando a gente sai para viajar, como a gente vê as curvas de nível, né, pelas propriedades, conforme a declividade eu tenho mais curvas de nível ou menos, isso evita erosão. Erosão é uma degradação de solo horrível e por isso as curvas de nível evitam isso. Já é um manejo normal do produtor rural, é praticamente uma obra de engenharia civil, mas está no campo, né, é muito comum. E o plantio direto. O plantio direto é uma realidade também. É raro a gente não ver uma propriedade que está trabalhando já com plantio direto há muitos e muitos anos. Protege o solo de maneira física e química e também protege a fauna e flora do solo, né? Evitando com que frios extremos, calores extremos, umidade ou seca extrema prejudiquem o bioma do solo ali.
Bom, o evento amanhã pretende aproximar produtores, empresas e especialistas. Para além da importância desse ambiente de troca de experiências, ainda há possibilidade de vagas para participação? É como fazer, claro, para participar desse evento amanhã, inscrição? Traga esses detalhes para nós, Felipe.
O evento é gratuito amanhã na sala principal da ASIC, a nossa associação comercial aqui de Cascavel. Ele tem vagas limitadas conforme o tamanho da sala, então eu até não sei se elas já não estouraram, mas eu acredito que não. Nós estamos tentando, inclusive, abranger para poder receber mais pessoas. Então, todos que têm interesse em entender um pouco mais sobre esse mercado, participar ativamente, ou como fornecedor, ou como produtor, ou como influenciador, ou como comprador nesse mercado, está convidadíssimo para participar. Vai ser das 8 ao meio-dia, então não vai tomar muito tempo. Nós temos duas palestras, uma do Dr. Paulino, como eu falei há pouco, outra vai ser minha, falando um pouquinho em como monetizar e realmente entrar nesse mercado, dando o pontapé inicial nos primeiros projetos. E para fechamento, nós vamos ter uma mesa redonda onde vai ter a discussão entre as entidades do setor aqui de Cascavel, que são apoiadoras do evento e do núcleo, que são a AREAC, a Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel, o Sindicato Rural Patronal aqui de Cascavel também e a Sociedade Rural também. Então, no final vai ter essa mesa redonda com essas pessoas, essas entidades que realmente representam e têm experiência no agro aqui da nossa região, para gerar uma discussão de maneira ampla e principalmente desmistificar e tirar o medo das pessoas de participarem desse mercado.
Isso, e só uma correção aqui, eu disse que o evento é amanhã, mas na verdade o evento é na quinta-feira, quinta-feira dia 9, não é?
Exatamente.
Isso mesmo. E o que é interessante também, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, Felipe, é que, claro, o mercado de carbono, o crédito do carbono aqui, ele teve muito esse foco com o produtor rural, mas também já observamos isso, ou outras práticas sustentáveis, com outros setores da economia que dialogam e que têm relação com o agronegócio. Por exemplo, logística. Quantas transportadoras hoje que escoam toda a nossa produção para os portos também já adotaram práticas sustentáveis? Então, acaba que não é somente um único setor, mas se vários outros setores que se relacionam entre si, que dialogam entre si, também tiverem essas práticas sustentáveis, nós vamos ter vários setores de um mesmo produto também adotando várias práticas a partir, claro, das suas realidades, mas fato é que a sustentabilidade já é um, como você colocou, um caminho sem volta dentro da economia brasileira.
Excelente esse comentário, Marcelo. Até é importante lembrar que os ativos verdes que nós estamos falando não são só crédito de carbono. A gente fala crédito de carbono para ficar de uma maneira mais audível, mais confortável para todos, né? Mas existem inúmeros ativos verdes, que inúmeros não, porque eles são limitados, desculpa. São 172 hoje tipos, e não só vinculados à remoção, como é o caso do agro, mas também à redução. No caso de uma transportadora, ela pode manifestar e gerar ativos verdes quantificando a sua redução de emissões. Não necessariamente a remoção, para fazer remoção precisa fazer fotossíntese, por isso o agro, né? Mas para fazer a redução das suas emissões. Isso também vale e gera créditos para ela, assim como créditos de florestas, que são projetos RED+, de preservação de floresta nativa ou de manejo de florestas cultivadas. Existe uma gama enorme, né? A possibilidade de muitas formas de ganhos e entradas nesse negócio. A própria CPR Verde, que é uma ferramenta de garantia de crédito, é muito legal a gente estar conversando, porque crédito hoje é um problema no agro e garantias reais também são, às vezes, são inviáveis. Então, quando o produtor consegue mais uma ferramenta para dar uma garantia para a sua credora, lá, seja o banco, cooperativa de crédito ou quem for, que seja um ativo verde, puxa, ele está ganhando em taxa de juros lá na frente, né?
E só para reforçar, onde buscar mais informações sobre o evento de quinta?
Todas as informações estão junto com a SIC. Aqui acho que a gente pode deixar o QR Code para que todos batam o QR Code ali e façam as suas inscrições. E pode ligar no número principal da Associação Comercial aqui de Cascavel e lá vai ser informado como fazer as inscrições para quem ainda não conseguiu fazer. O questionário é bem simples, nome, e-mail e da onde que veio, né, de qual instituição pertence, são duas ou três perguntas. E como eu falei, o evento é gratuito, estão todos convidados para participar conosco.
Felipe, obrigado pela sua participação.
Muito obrigado pelo convite, Marcelo.